terra da gente. Uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatrice Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju. Está entrando no ar, Terra da Gente.
Bom dia, meu amigo e minha amiga do campo. Começa agora mais um Terra da Gente, programa que dá a voz à agricultura familiar. Eu sou o Jean Carlos Potência e quem segue aqui comigo no estúdio é a jornalista Beatrice Bruno. Bom dia, Beatrice. Como é que vai, minha querida?
Bom dia, Potência. Bom dia a você, ouvinte, que está em casa ou no trabalho, na cidade ou no campo.
Aproveitando que domingo é Dia dos Pais, a gente deixa o nosso forte abraço a você, produtor rural, que é pai e faz da terra a principal fonte de sustento da sua família.
E um abraço também às mães, né, Potência? Mulheres agricultoras que, por diversos motivos, assumem a liderança do lar e da roça.
Com certeza, Beatrice. Domingo é para dedicar à família, pais ou mães e filhos que sabem o valor da família, principalmente da família rural, que hoje é responsável por 70% dos alimentos que chegam aos lares brasileiros. Parabéns a vocês!
É a família do campo levando saúde e qualidade de vida à família da cidade. Falando em família do campo, vamos conferir as notícias que são de interesse das famílias agrícolas do estado.
Destaque do dia.
SEMAD e IBAMA alteram resoluções sobre a proibição de queimadas e reforçam a prevenção a incêndios. O órgão do governo do estado e do governo federal envolvidos no combate a incêndios e entidades do setor produtivo de Mato Grosso do Sul reuniram-se para tratar de medidas emergenciais e permanentes para a prevenção de incêndios florestais no estado. A reunião foi conduzida pelo secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, senhor Jaime Verruck, em conjunto com o superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, de Mato Grosso do Sul, Antônio Castro Vieira.
De acordo com o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de queimadas e focos de incêndio em Mato Grosso do Sul aumentou. De 1º de janeiro a 1º de agosto deste ano, foram registrados 1.518 focos no estado, número 10% maior às 1.381 ocorrências no mesmo período do ano passado.
No encontro, ficou definida a publicação de uma nova resolução conjunta da SEMAD e do IBAMA, alterando dispositivos da legislação anterior dos dois órgãos. A resolução conjunta SEMAC IBAMA-MS, número 1, de 8 de agosto de 2014, que proíbe a execução de queima controlada no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul, no período de situações que especifica.
A nova resolução conjunta SEMAD IBAMA foi publicada na página 21 do Diário Oficial do Estado do dia 3 de agosto. O documento inclui um quarto item no artigo 3º da resolução anterior, que é a queima controlada de restos de agropastoris como método de manejo e controle fitossanitário e de vetores. Além disso, o IMAÇU deverá investir em ações de educação ambiental e reforçar a atuação em rede.
Notícias do campo.
Após o fechamento de usina, a agroindústria familiar é a aposta de um novo começo para diversas famílias do distrito de Quebra-Coco. Confira esta notícia com a jornalista Aline Lira.
Com o sonho de gerar empregos em um distrito pequenino com pouco mais de 1.500 habitantes e ainda chegar à marca de 10% de toda a mandioca que é consumida em Mato Grosso do Sul, o pequeno produtor rural Juscelino Vitorino deu início a um sonho antigo: a inauguração da sua agroindústria familiar Raiz Mandioca, no distrito de Quebra-Coco, situado a 71 quilômetros de Campo Grande. O lançamento oficial da pequena empresa foi feito neste mês de agosto, na Escola Estadual Vespasiano Martins, do próprio distrito. Gerar emprego, renda familiar e garantir um futuro melhor às famílias rurais. São estes os três pilares que sustentam o sonho de Juscelino.
O nosso sonho agora, depois que a usina veio fechar e a gente entrou numa dificuldade financeira, ficamos sem renda, o nosso objetivo hoje é gerar 180 empregos, direto e indiretamente. Para isso, nós precisamos atingir um patamar de 10% do que o estado consome, né? Então, seria aproximadamente 100 mil quilos ao mês que nós precisamos vender para gerar emprego, gerar renda para o nosso distrito.
Uma meta que, para ele, não está tão longe de ser atingida, graças à perseverança da família e às parcerias construídas ao longo do tempo, como a feita junto à Agraer.
A Agraer tem nos recebido bem e acredito que muitas coisas boas vão acontecer nessa parceria com a Agraer e com essa agroindústria mandioca raiz e com nossos produtores aqui do distrito, da aldeia, dos assentamentos, né, daqui da região.
Manuseio de nota fiscal, criação da logomarca, da embalagem e do código de barras foram alguns dos suportes dados pela Agraer. O próximo passo será o acompanhamento técnico nas lavouras de mandioca dos 40 sócios existentes. Com 36 clientes cativos em Maracaju, Sidrolândia e até na capital, mais do que expandir a freguesia, o próximo passo da família Vitorino é aumentar a estrutura da empresa. Aline Lira, para o Terra da Gente.
Cotação.
Na Ceasa de Mato Grosso do Sul, a banana nanica está cotada a R$ 2,09 o quilo. A banana prata, R$ 2,83. O abacaxi está sendo vendido a R$ 3,33 o quilo. A mandioca é comercializada a R$ 1,80. Já a dúzia de ovos está sendo vendida a R$ 3,45.
Previsão do tempo.
Em Dourados, o fim de semana deverá ser quente, principalmente no domingo, com máxima de 23 graus e mínima de 17. O tempo seguirá firme, sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo limpo.
Já a semana deverá ser diferente. Possibilidade de chuva segunda, dia 15 de agosto. Já na quinta-feira, dia 18 de agosto, as pancadas de chuva devem ocorrer à tarde.
No município de Japorã, a chuva também deve cair a partir de segunda-feira. Já o fim de semana, sábado e domingo, deve ser de tempo firme, com sol o dia todo.
Receitas da nossa terra.
Prático para o dia a dia e ideal para fugir dos pratos tradicionais? Confira agora com a gente, passo a passo, como fazer um prato delicioso para o Dia dos Pais. A tilápia ao molho branco. O tempo de preparo é de 40 minutos. Anote aí os ingredientes. Essa tilápia é uma delícia. Anote aí. 1 quilo de filé de tilápia. 1 limão, sal a gosto. 250 gramas de farinha de trigo. 50 gramas de fubá, óleo para fritar. Agora, para fazer o molho branco, você vai utilizar 1 litro de leite, 200 gramas de requeijão cremoso, 2 xícaras de queijo mussarela. Modo de preparo. Primeiro, comece temperando a tilápia com limão e sal. Reserve uma tigela e coloque o fubá, a farinha e misture bem. Passe os filés na farinha e tome cuidado para que todos os lados fiquem cobertos pela farinha. Você sabe como é que é, né? Para não deixar aquela infiltração do óleo. Em uma panela, coloque o óleo e espere esquentar. Frite os filés, forre um prato com papel toalha para secar bem o óleo. Olha só como que faz o molho branco, anote aí. Coloque o leite para ferver, depois acrescente o requeijão e espere a mistura engrossar. Ela fica tipo um mingau, sabe aquele mingauzinho grosso? Aí, quando chegar nesse ponto, o molho branco está pronto. Em uma travessa, coloque os peixes um ao lado do outro. E por cima, você coloque aí uma camada de mussarela e cubra com o molho branco. Aí, meu amigo, é só deliciar. Está pronto para servir.
É tempo de plantar.
De acordo com técnicos da Agraer, estamos em um ótimo momento para o plantio da berinjela. No calendário agrícola, o mês de agosto é considerado como o início do plantio, que se estende até janeiro e fevereiro. O fruto pode ser colhido após 90 dias. O espaçamento recomendado é de pelo menos 100 por 50. Outra recomendação é transplantar as mudas com 15 centímetros de altura. Nós vamos para um breve intervalo. E já que no domingo é Dia dos Pais, você ouve agora a música de Sérgio Reis, filho adotivo. Embora não leve a palavra pai no título, esta música foi composta para falar do amor incondicional de um pai por seus filhos, sem distinções.
Com sacrifício, eu criei meus 7 filhos. Do meu sangue eram 6 e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais viver. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu: obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou.
Estamos apresentando Terra da Gente.
Governo investe em saúde.
Educativa 104 Notícias.
A saúde é uma das prioridades do governo do estado de Mato Grosso do Sul. A meta é descentralizar e regionalizar os serviços. O governador Reinaldo Azambuja fala sobre a importância de se investir na saúde.
Nós abrimos leitos já no Hospital do Câncer, de UTIs. Início de setembro abre-se mais 10 leitos, totalizando 20. Nós estamos pactuando a contratação de cirurgias eletivas na área ortopédica para poder diminuir essa fila enorme de pessoas que aguardam a oportunidade de cirurgia. Estamos continuando o pós-caravana, que é exames, cirurgias e atendimento à população, fazendo a nossa parte, principalmente tocando 2 obras que são vitais para Campo Grande: o Hospital do Trauma, que está ali avançando, e o Hospital do Câncer, que nós vamos entregar agora em setembro 2 pavimentos. Já autorizamos mais 2, que serão novos leitos para atender o SUS aqui na capital, para essa complexidade, principalmente no trauma e no setor de oncologia. Então, acho que o governo vem, dentro do programa de reestruturação, criando uma melhor lógica. Hoje nós vamos abrir 10 leitos de UTI em Nova Andradina, 10 leitos de UTI em Ponta Porã, mais 10 leitos que nós abrimos no Hospital da Vida em Dourados. Essa lógica regional, ela acaba deixando que essas pessoas não venham para Campo Grande, sejam atendidas regionalmente. Eu acho que isso é uma lógica que está funcionando bem.
Nesta sexta-feira, o governador Reinaldo Azambuja visita os municípios de Brasilândia, Três Lagoas e Naviraí. Cláudia Trimarco, da Governadoria.
Rádio Educativa 104, TBE e Portal da Educativa, todos num só canal.
Há mais de 90 anos, o Asilo São João Bosco cuida de idosos em Campo Grande. Para seguir com essa missão, ele precisa de ajuda. Agora você pode realizar a sua doação para o Asilo através da conta de energia elétrica. Os valores são a partir de R$ 5,00. E para ajudar, basta autorizar por telefone o débito na fatura. Ligue 3345-0500. Não deixe a esperança no escuro. Sua doação é nossa energia de viver. Asilo São João Bosco. A vida continua.
Apoio Rádio Educativa 104, TVE, Portal da Educativa. Todos num só canal.
Uma em cada 5 mulheres no Brasil declara já ter sofrido algum tipo de violência. Fazer comentários falsos e desonrosos sobre a mulher, atribuir a ela crime que não cometeu ou ofender a sua dignidade, configura violência moral e é crime. Não se cale diante da violência. Denuncie. Ligue 180. Campanha Agosto Lilás, 10 anos da Lei Maria da Penha. Viver sem violência é direito de todas as mulheres.
Iniciativa. Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Sua prioridade. Nosso compromisso.
Sectei apoia a economia criativa.
Educativa 104 Notícias.
A Secretaria de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação lançou o edital para apoiar 10 projetos de R$ 20 mil e um projeto de R$ 50 mil na área de economia criativa. Mais detalhes você confere com Cláudia Medeiros, que é superintendente de Economia Criativa.
As inscrições vão até dia 19 de setembro. O edital pode ser proposto por pessoas físicas e associações sem fins lucrativos. Prefeituras e empresas privadas não podem concorrer ao edital de Economia Criativa. E ele é voltado ao empreendedor criativo, ou seja, aquele que trabalha na área da cultura, de entretenimento, que tenha a sua criatividade como ponto focal dessa produção.
No total, são 16 áreas da economia criativa que podem ser contempladas, desde gastronomia, moda, museu, música, produção cultural, saberes e fazeres tradicionais.
O objetivo do edital é estimular, valorizar, fomentar empreendimentos criativos no estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista o desenvolvimento social, cultural, turístico, econômico e artístico, bem como a inovação, a sustentabilidade e a geração de renda dos empreendimentos.
Mais informações pelo telefone 3316-9329. Repetindo, 3316-9329. Cláudia Trimarco, da Governadoria.
Rádio Educativa 104, TVE e Portal da Educativa. Todos num só canal. Voltamos a apresentar Terra da Gente.
E na segunda-feira, dia 15 de agosto, é aniversário da cidade de Aquidauana, distante de Campo Grande, 123 quilômetros. Aquidauana completa 124 anos. Parabéns, Aquidauana!
A história do início do povoamento de Aquidauana começa com a chegada dos espanhóis, que tinham um projeto expansionista em fundar um povoado à margem esquerda do rio Aquidauana.
O nome de Aquidauana foi dado pelos índios guaranis e significava rio sinuoso. A opção pelo nome Aquidauana revela a influência da cultura indígena em várias regiões de Mato Grosso do Sul, que tem diversos municípios denominados com termos indígenas. Parabéns a toda a população aquidauanense por esta bela cidade. Parabéns, Aquidauana!
Quem quer saúde, vai à feira.
A abobrinha vai dar cor verde bem claro, quase branco, até verde médio com faixas de cor verde mais escuro. Em alguns mercados, pode-se encontrar fruto de cor amarela forte e uniforme, que não pode ser confundido com o fruto verde amarelecendo por estar velho.
Os frutos são muito sensíveis e se machucam com facilidade, apodrecendo rapidamente nas partes machucadas. Por isso, escolha-os com cuidado, sem apertá-los ou danificá-los com as unhas. E compre-os por último, evitando que sejam amassados pelos demais produtos do fundo do carrinho.
Escolha os frutos firmes com a casca de cor brilhante, sem partes escuras ou amolecidas. As abobrinhas devem ter no máximo 20 centímetros de comprimento. Quando menores, são mais tenras e saborosas. Quando já picada e embalada em filme plástico, deve obrigatoriamente estar em expositor refrigerado. Preste atenção no prazo de validade e não compre se houver formação de líquido amarelado no fundo da embalagem, o que indica que o produto está começando a estragar.
Na geladeira, podem ser conservadas por no máximo 5 dias. Coloque os frutos sem lavá-los dentro de saquinhos de plásticos, na gaveta inferior da geladeira. Se preferir lavá-los, antes de guardar, não se esqueça de secá-los com papel toalha ou com um pano limpo.
Não há necessidade de descascar os frutos para utilizá-los. Pequenos ferimentos na casca, sem apodrecimento, não comprometem a sua utilização. Remova a parte ferida com a face e utilize o restante. Os frutos são consumidos com as sementes quando estas estão bem pequenas e macias.
A abobrinha pode ser consumida refogada no óleo ou azeite, cozida em saladas frias como soufflé, fritas a milanesas, recheadas com outras hortaliças, queijos, ovos cozidos ou qualquer tipo de carne. Também pode ser usado como recheio de pratos assados, tais como bolo, pizza e pastelões. Não há necessidade de cozinhar a abobrinha em excesso, pois elas ficam mais saborosas e nutritivas quando mais consistentes.
Falando com o produtor.
De acordo com os dados do Banco Central, Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações de Crédito Rural e Proagro, o estado do Mato Grosso do Sul conseguiu movimentar 224 milhões só no último plano safra da agricultura familiar 2015-2016.
E uma das principais responsáveis por isso foi a Agraer, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural. Para falar sobre esse assunto, você confere agora a entrevista que o diretor-presidente da Agraer, senhor Enel Fellini, concedeu à repórter Aline Lira.
De acordo com os dados do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural Pronaf e Proagro do Banco Central, o estado de Mato Grosso do Sul conseguiu movimentar 224 milhões só no último plano safra da agricultura familiar, 2015-2016. E uma das principais responsáveis por conseguir trazer esse dinheiro foi a Agraer junto aos produtores rurais. Para falar sobre este assunto, você confere agora uma entrevista com o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Fellini.
Bom dia, quero deixar o meu abraço a todos os produtores do nosso estado, aqueles que produzem alface, a beterraba, a cenoura, que vai para a nossa mesa todo dia. É um grande prazer estar falando com vocês, levando a mensagem da Agraer à nossa comunidade rural.
Hoje nós vamos falar aí sobre o Pronaf, ele que movimentou aí até o momento 224 milhões de reais. Explica pra gente a importância, né, desse dinheiro dentro do estado.
Aline, é muito importante esse dinheiro no estado. Isso mexe com a economia. Esse produtor que pega esse financiamento lá em Maracaju, vamos citar um exemplo, é um dinheiro que circula no comércio local. Então, ele mexe com a economia, ajuda muito a esses produtores ter uma capacidade de produzir mais, porque eles buscando esse recurso, eles podem investir mais no seu sítio, na sua propriedade. Então é de suma importância e nós precisamos tornar o Mato Grosso do Sul mais rural. Nós temos de levar mais recurso à agricultura familiar, que eu não tenho dúvida que nós vamos diminuir muito a importação de alguns produtos que hoje nós somos tão dependentes de Minas, São Paulo e Paraná.
Dentro das linhas de crédito há uma diferença entre custeio e investimento.
É o investimento, aquilo que tu faz num plantel de animais, aquilo que tu faz num galpão, em algo mais fixo dentro da propriedade. Isso seria um investimento. E o custeio é aquilo que tu faz para uma cultura rápida. Tu quer produzir uma mandioca, tu financia um hectare, rapidamente tu colhe, vai lá, paga, faz outro e assim vai sucedendo. Tanto faz a mandioca como melancia, como qualquer outra cultura. Então é um giro mais rápido. E isso é muito importante, esse dinheiro para a agricultura familiar.
O Pronaf ele tem juros mais baixos para o produtor. A Agraer ela auxilia também nessa elaboração de projeto. Mas como que é esse trabalho da Agraer?
Esse trabalho é o seguinte, Aline. Nós temos escritório em todos os municípios do estado. Vamos abrir agora em Jardim em poucos dias. Então é só procurar o escritório da Agraer. Nossos técnicos estão preparados para fazer esse projeto. Visito a propriedade, verifico a viabilidade validade da aplicação desse recurso, fazem o projeto e mandam ao banco. Saiu o dinheiro ao banco, nós damos assistência técnica para poder tocar esse projeto e viabilizar com lucro. Claro que não é só a Graer, nós temos mais 15 empresas de assistência técnica no estado e todas elas estão habilitadas a fazer esses projetos. Mas a Graer, sem dúvida, é a maior de todas, somando todas as outras, não chega ao tamanho da Graer em função de número de servidores. Então nós estamos prontos a atender. E nós viemos aumentando a nossa participação em Pronaf. Acompanhamos projeto por projeto em todo o estado. E eu tenho certeza que esse ano, ao fechar, deverá ficar o mesmo número do ano passado, sendo que é um ano politicamente complicado, liberação de recurso, né? A política não está bem definida. Mas nós queremos cada ano ir aumentando o investimento, mais número de projetos no estado, para de fato nós fazer essa melhoria ao nosso produtor rural.
Ok, senhor Neville, muito obrigada pela participação.
Um abraço a todos, temos certeza que nós levando cada dia mais conhecimento, mais apoio ao nosso pequeno produtor, nós vamos ter uma independência da produção de alimentos. É isso que o nosso governador determina. Governador Reinaldo Azambuja, é isso que o nosso secretário doutor Fernando determina, e a Graer nós vamos trabalhar nessa direção, melhorar a vida, a qualidade de vida, o ganho real da nossa agricultura familiar, que ele se capitalize e cada dia seja um melhor produtor.
Aline Lira, para o Terra da Gente.
Agenda Rural.
Começou na última quinta-feira a 49ª Expo Aqui, Exposição Agropecuária de Aquidauana. O evento com exposições, shows e rodeios segue até segunda-feira, dia 15.
E no domingo, a população de Coronel Sapucaia será presenteada com a reinauguração da Feira Livre do Produtor e o lançamento do Centro de Atendimento ao Produtor CAP. Duas ações que são fruto de parceria entre a Prefeitura Municipal e a Agraer. É bom demais, né? Alô, Coronel Sapucaia! Um abraço a vocês! Eita, nós! O Terra da Gente está chegando ao fim. Mas quem quiser participar do programa, é só enviar uma mensagem para o e-mail programaterradagente@gmail.com. É fácil demais. Vou repetir para você novamente. programaterradagente@gmail.com. Agora, se você quiser enviar uma carta para a gente, anote o endereço. Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 12, Parque dos Poderes, em Campo Grande, MS. O CEP é o 79031-310. Repito novamente, a Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. CEP 79031-310. A carta deve ser endereçada aos cuidados da assessoria de comunicação da Agraer.
A você, um bom sábado e um ótimo domingo, Dia dos Pais. A gente se despede ao som do Menino da Porteira, clássico da música sertaneja, interpretada aqui pelo cantor Daniel e seu pai, seu Camilo.
Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Nos caminhos desta vida muito espinho eu encontrei, mas nenhum calou mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada um menino eu avistei. Apiei do meu cavalo num ranchinho beira chão, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, ingratão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Lá pras bandas de ouro fino, levando gado selvagem, quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem. A cozinha do estradão do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais, nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás. Neste pedaço de chão berrante eu não toco mais.
Termina aqui. Terra da Gente. Uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação. Produção Aline Lira. Apresentação Beatriz Bruno e Jean Potência. Direção Cláudia Trimarco. Edição DJ Juju. Terra da Gente.